Alô, combatentes e amigos e inimigos também, por que não, né? Já que também nós temos amigos, nós temos inimigos. É, hoje é dia 24 de outubro, eu não sei mais que número é esse podcast, não sei se é o 6 ou o 7, pode rir, mas é o 7, eu vou ver aqui no negócio. Hoje o assunto é segurança nas escolas. Uma porrada de assunto junto, ideia do Guto aqui, experiência do professor Márcio Sena, do policial Fabiano, do especialista em artes marciais Fernando Leon, uma porrada de arte marcial. Então vou apresentar todo mundo aqui, mas antes eu quero dar parabéns ao Guto aí, que o time dele ganhou ontem, fez um jogaço de 5-0, que não é o meu time, mas como é um time do Rio de Janeiro, eu tenho que dar parabéns ao time do Leon também, isso aí. Vou dar parabéns para ele, parabéns ao time do Rio de Janeiro, trouxe mais uma taça para a gente. Né? Não fico com secador de cabelo secando o time dos outros, tá bacana. E vamos começar a falar aqui sobre segurança nos colégios e quais são os pontos de vista que a gente vai falar. Primeiro, eu vou falar minha experiência treinando segurança de um colégio na Zona Sul do Rio de Janeiro. Vou falar da minha experiência de treinando alunos no Colégio do Rio de Janeiro. O Guto vai falar de umas ideias também do que foi a ideia? Foi do Itz ou do Crivella, hein, cara?
Do Crivella.
Do Crivella, tá vendo? De vez em quando o Crivella acerta também, né?
Só acertou essa.
É. Tem aqui a experiência larga do professor, que não sai aqui quando você fala longe. Tá, só perguntando. E aí vou falar aqui com o professor Márcio Sena. Vamos começar? Tá contigo? Você quer ser o último, né? Então, Leon, primeiro eu vou aproveitar o professor Fernando Leon, que a gente já se conhece há mais ou menos 20 anos. Cara, é professor de Kung Fu, de Sandá, de Sanshou, de Wushu e de uma porrada de coisa que tem nome chinês, japonês, coreano, Vietcong, língua até de Marte aí, até Klingon. Esse cara deve saber a luta até de Klingon. E ele também dá aula de combate, cara, e graças a Deus que ele faz parte da nossa equipe, não faz parte da equipe dos outros. Ele dá aula no Tijuca Tênis Clube e na Academia Evidência. Ele vai dar os endereços aqui antes dele começar a falar. Vamos lá, Leon, agora é contigo.
Valeu, galera. Um bom dia para todos aí. Então, sou professor, como o mestre falou aqui agora, são 8 artes marciais que sou formado, do qual dou aula no Tijuca Tênis Clube e na Academia Evidência. Tijuca Tênis Clube aqui na Praça Sãs Penha e Academia Evidência na rua Conde Bonfim, 685, ali próximo à rua Uruguai. Ok? E, demais, eu acho que é isso. A gente precisa...
É isso que eu ia falar.
Só a apresentação está ótima, já valeu, galera. E vamos dar sequência ao papo aí.
Isso aí, agora o Fabiano, o policial, vai se apresentar. Não precisa dizer quantos presuntos você deixou por aí, mas estamos juntos. Vamos lá.
Bom dia, pessoal. Fabiano, perito criminal. Esse assunto, a primeira coisa que me veio à cabeça foi aquele tema extremamente polêmico do professor armado nos Estados Unidos. Né? É uma questão que eu sou favorável. Eu acho que tivemos um modelo em alguns momentos semelhante aqui, onde você tinha uma patrulha da PM em frente às escolas, né, parada. Inclusive, estou lembrando aqui agora de um vídeo que rolou em algumas das minhas redes sociais, não sei se isso saiu aí para a grande população, de uma turma de crianças, né, de adolescentes, que não deviam ter mais do que 12, 13 anos de idade, onde dois deles estavam armados com pistola, né? Confraternizando numa praça, brincando e armados. Então, isso é uma coisa bem comum. E eu vou passar aí para o mestre de volta para a gente continuar a conversa.
Vamos lá, Guto. Vamos lá, explica essa ideia aí. Vamos lá.
Primeira coisa, saudações rubro-negras para todo mundo. Não adianta secar, entendeu? Não adianta, mas vamos lá. São dois assuntos paralelos, que são segurança na escola e relação à arte marcial na escola. Defesa pessoal da escola antigamente era o mais forte, maior, batendo nos mais fracos, nos menores. Eu já presenciei um garoto de 14 anos batendo num pessoal de 5, 6 anos com a inspetora olhando, entendeu? Se um pai que tiver por acaso ali olhando, não chamar atenção, o colégio vira pancadaria. Em relação ao projeto da arte marcial na escola, não foi do Crivella, foi do Marcelo Arar. O Crivella só sancionou. Mas aí a gente vai conversar Aí passa para o nosso grande amigo, pastor ecumênico, Márcio.
Fala aí, rapaziada, combatente, não combatente, todos aqueles que estão ouvindo aí, galera, tamo junto mais uma vez aí nesse podcast, né? E o que eu tenho aqui, só como preâmbulo aqui na abertura da nossa programação, é dizer o seguinte: eu sou professor também, né, de ciências sociais, lecionei alguns anos a sociologia no estado do Rio de Janeiro, com duas matrículas lá, e hoje não estou mais no estado, né? Então já fui diretor de unidade escolar também, eu sei bem como é que as coisas, pelo menos na minha época, eu tenho acompanhado também algumas coisas, tenho amigos que estão lá, como é que funciona aí a fake segurança do estado nas escolas ou não, né? Depende muito de uma série de situações que a gente vai abordar ao longo do nosso podcast aqui. Eu vou colocar minha opinião, minha contribuição da melhor maneira possível aqui para todos. Valeu, tamo junto.
Bom, vamos lá. Falando aqui, uma das experiências que eu tive foi num colégio da Zona Sul do Rio de Janeiro, e que a segurança existia, mas ela não tinha nenhum tipo de treinamento. O que me assustou mais foi que algumas direções da escola, elas questionaram para mim assim: poxa, mas por que a gente precisa desse treinamento? Isso me assustou. Eu falei: minha senhora, as pessoas deixam o coração aqui no colégio, os filhos dele, na mão de vocês. É o ativo mais importante de cada família. Quantas crianças tem aqui? Elas 700 e tantas crianças. Imagina, todo mundo está deixando a coisa que eles têm mais valor na vida, o filho, no colégio. Tem 700 crianças. É mais importante que qualquer banco, que qualquer coisa. E vocês não têm segurança? Aí ela ficou assustada. Não, mas quem é que ia querer mexer com uma criança, arrumar uma confusão? Minha senhora, não precisa querer. Está cheio de louco aí. Tivemos aqui o caso de Realengo alguns anos atrás. Nos Estados Unidos, eventualmente, acontece. Em outros países também. Basta o cara ser louco. Não precisa querer não gostar de criança ou ter tido algum problema de bullying, ser um frescão aí que tem medo de bullying, essas coisas. Isso me assustou, foi a atitude de não ter a visão de segurança, não ter a visão de realidade do fato. É isso que me assustou. Mas eu consegui convencê-las do contrário. Algumas pessoas ficaram até com medo de ver o treinamento, mas a segurança foi muito bem treinada. Eu fui muito bem auxiliado pelos professores Vitor Matoso do Combate e a Juliana Conrado, que ela sozinha deu um pau nos seguranças lá. Tem uns vídeos mostrando que eles tentando resistir à imobilização e ela arrastando eles para lá e para cá. Se alguém tem dúvida, e com a Juliana realmente fora do comum, né? E essa foi uma experiência que eu achei assustadora. As pessoas não têm essa visão de segurança e realidade, mas tem outras experiências. Leon, você quer falar alguma coisa agora? Vamos lá.
Então, acho que para trabalho de segurança, principalmente em colégios, escolas, juntando o fator até com o próprio Guto lembrou desse projeto das artes marciais, projeto das artes marciais na escola, eu acho que favorece o principal em todas as artes marciais em desenvolver esse trabalho, porque todos ganham com isso e principalmente a questão da orientação das crianças e uma canalização de energia. Porque, como o Guto colocou, todo mundo já teve em colégio um bullying, já teve de colégio uma reação de contra-defesa. E ali você vai formar uma criança com uma defesa pessoal. Vai formar uma criança dentro das artes marciais, onde nós trabalhamos uma essência de arte marcial, onde tem todo um aparato por trás que sempre deu certo. O que, infelizmente, eu acho que para mim houve até uma demora de colocar, de ter implantado isso nas escolas, devido à popularização do futebol, à popularização de outros esportes, e a aversão à arte marcial, por infelizmente, alguns conselhos aí não admitirem, não aceitarem, e tem uma polêmica muito grande que não vamos entrar no caso aqui agora. Mas eu acho que o principal fator é, dentro de um trabalho de segurança e um trabalho muito mais junto com as crianças, a análise da situação que o combate passa, principalmente para as crianças, seja para o colégio e seja para o dia a dia delas, é fundamental hoje para um convívio social. Vou falar mais alguma coisa aí, Fabiano?
Sintetizando aí o que o nosso amigo Leon falou, a arte marcial ajuda na edificação da disciplina das crianças. A gente está focando um pouco na segurança aqui do ponto de vista de alguém alguém falando de um evento causado por um ser humano, né? Ameaçando a segurança das crianças. Mas a gente pode colocar aqui que segurança é bem mais extenso do que isso. Há eventos externos de acidente, como incêndio, desabamento, desastres naturais, onde a disciplina e a calma de pensamento é extremamente importante para não criar uma histeria coletiva onde dificulta mais ainda o trabalho dos profissionais de segurança de minimizar o impacto daquela situação, né? Como, por exemplo, aconteceu lá, acho que foi em Minas e tal, daquele colégio que pegou fogo e a mulher que, coincidentemente, ninguém lembrou, só no Facebook que o pessoal falou, nossa heroína é aquela mulher que arriscou e sacrificou a própria vida em prol de várias crianças, entendeu? Se as crianças têm um treinamento diário de disciplina e de como agir numa situação dessa, a situação naquele caso teria sido muito melhor. Bom, vou passar aí.
Bom, como o Fabiano falou, hoje em dia as crianças são muito inteligentes, são muito espertas, mas elas, por causa da internet, por causa da vida, elas pararam de pensar em se segurar em segurança, pararam de raciocinar mais rápido. A defesa pessoal, a arte marcial, além dela colocar você mais alerta, ela coloca você em relação ao respeito ao amigo, respeito ao professor, porque o que eu vejo na maioria dos estudantes hoje é não tem respeito em casa e não tem respeito com os mestres. E isso é o que está faltando. Então, existe uma revolta coletiva, não se sabe por quê, e, sabe, e não tem quem controle isso. E a arte marcial, ela te dá essa... As pessoas acham que arte marcial é para sair brigando. Não, arte marcial, além de ser disciplina, é coordenação motora. A arte marcial, ela é motivacional. Então, como é que eu vou te falar? Esse projeto, além de um amigo ajudar o outro, né? Ele vai ajudar os coordenadores, os professores a desenvolver melhor no estudo. Vou passar para o Márcio agora.
Pô, mestre, pode ser uma hora não de podcast hoje, não? Bom, é o seguinte, eu concordo aí legal mesmo com o que o Fabiano falou, essa questão de segurança no sentido lato, né? A gente não focar numa questão só. É claro que uma atividade de desenvolver a mentalidade, né, da defesa pessoal da arte marcial dentro da escola, isso é fantástico, mas isso é um pontinho só em toda essa engrenagem que envolve segurança. Eu, por exemplo, pela minha experiência em escola, eu fui diretor do Colégio Estadual Paulo Freire, lá no Caxambi, que inclusive ficava na rota de fuga da galera lá do Jacaré, né? Enfim, o que acontecia? A gente tinha que se preocupar com segurança interna e com segurança externa, né? Então, eu tinha um problema interno que era estrutural. Eu tinha problema nas instalações elétricas, a escola era um lixo, né? Tinha um problema nas instalações, nas salas de aula. Eu tinha um problema do quantitativo que eu tinha. A gente não tem acesso à origem de quem a gente recebe. A gente tem uma opção de problema. Uma escola com 800 alunos, sem porteiro, sem inspetor. Pô, como pensar a segurança dessa forma? Né? O único programa que o governo do estado um dia teve, não tem mais, tá lá, tu entra lá no site, você vê, ProES, mas você não vê ninguém na escola hoje fazendo segurança. Você não tem porteiro, irmão, você não tem inspetor, professor acumulando uma opção de função, professor, é psicólogo, é terapeuta, é assistente social, é pai, é mãe. Cara, como pensar a segurança dessa forma? Aí eu, enquanto diretor, no período que eu fiquei lá, eu fiz o seguinte, falei assim, bom, eu não tenho ajuda do estado. Eu não tenho, os programas não funcionam. Eu não tenho nada a meu favor. Então, o que eu vou fazer? Eu mesmo, como diretor da escola, alguma autonomia eu tenho que ter. Eu fui lá no 3º Batalhão, na época, para resolver um problema territorial. A gente tinha muito assalto de aluno no entorno da escola, né? E com agressão física, coisa violenta. Pô, gente que morreu. Se vocês pegarem matéria aí no jornal, vocês vão ver. Gente que morreu no Paulo Freire, em frente ao Paulo Freire, cara. Tiro na cabeça, aluno que... Pô, cara. Então, olha só, eu não sei quem tá comigo. Quem é meu aluno, tá? A gente pegou vários casos dentro da escola, assim, terríveis, sinistros, ok? Você não tem a segurança pública do seu lado nessa hora. Não é porque o agente não queira estar, é porque o Estado não fornece condição para isso. Coloca tudo na conta do gestor. O gestor entende segurança? O gestor é quem, cara? Né? Então aí o que eu fiz? Eu, por iniciativa própria, fui lá no 3º Batalhão, falei com o falecido Coronel Teixeira, infelizmente morreu assassinado um pouco tempo depois disso, um cara que eu conheci, muita gente boa, entendeu? Um profissional, na minha opinião, alto nível. Estabeleci uma relação com ele mais próxima e pedi proteção para a escola. Um diretor tem que sair da sua cadeira com seus processos administrativos, uma porção de coisa para resolver, para ir num batalhão para pedir apoio. E aí foi enviado, né, tudo um patrulhamento e tal para a região. Então foi iniciativa minha, não foi do Estado. Tive que fazer essa parceria. Mas o problema é que dentro desse transcurso dessas coisas ocorrem outras situações que interferem naquilo que você está querendo estabelecer como um parâmetro de segurança, né? Eu não vou estender, não. Eu vou depois retomar esse assunto, que eu já estou com 3 minutos aí. E, enfim, é muita coisa para falar, né? Mas vamos lá. Depois eu continuo.
É que a gente tem que dar várias voltas, senão o cara dorme lá do outro lado, ouvindo a gente falar, né? Bom, olha só, experiência curiosa. Eu dei aula também num colégio, um projeto de combate para crianças, né? Quer dizer, adolescentes, na verdade, né? Eram 135 adolescentes. Eles eram espertos. Eles pegavam o conceito rápido de ciência e proteção. Mas o que me surpreendeu mais é que as mulheres tinham muito mais interesse em aprender do que os garotos. Às vezes o garoto estava lá, aí eu me viro, não sei o que, não sei o que. As meninas estavam super atentas, levavam um caderninho para aprender as técnicas, aprender a filosofia do combate, o que era roda, pare, sei. Isso foi uma coisa muito estimulante. Eu gostei muito de trabalhar no colégio naquele período. Mas, por várias razões, eu tinha tempo. Ou ia para a Marinha, para os fuzileiros, ou ia para os adolescentes. Então, para mim, foi mais interessante pegar mais uma unidade da Marinha, que é a cara do combate, do que a ideia do colégio, né? E os valores eram mesmo, não tinha muita questão. Leão, quer falar alguma coisa? Então, vamos lá.
Então, eu acho que nesses pontos que foram colocados, bem pontuais ainda, a respeito do que o Márcio falou, a situação da estrutura escolar, a estrutura do próprio trabalho político, que infelizmente envolve tudo isso, a questão da segurança em próprio colégio vai de encontro a muita coisa que os pais querem ter uns filhos prontos e preparados para a vida. Mas se não tiver uma estrutura, seja educacional, seja uma estrutura de orientação para um trabalho de preparação, infelizmente nós vamos ter filhos que vão estar, num futuro próximo, piores para uma sociedade. Então a gente não vai resolver o problema, vai ser um trabalho que vai estar sendo tapado o sol com a peneira aqui e não vai estar sendo resolvido. Até porque hoje em dia eu vejo muito no trabalho nas escolas e principalmente o trabalho nas academias, a questão de regra, ninguém quer se regrar. O pessoal quer fazer, passar o problema para os próprios professores do colégio, para os professores da academia, mas ele não quer se regrar. Não, se tiver que fazer isso, ele não admite. Se tiver que fazer aquilo, também não admite. Ele não aceita. Por quê? Ele quer uma coisa que para ele é confortável. Ele entra num conformismo para ele. Para ele é mais fácil. Só que ele esquece que através da regra, através da disciplina, através de uma boa orientação, a gente vai ter uma boa formação lá na frente. E a gente vai ter menos problema com os futuros filhos. Pode dar complemento aí, Fabiano, opa, vai lá.
Aconteceu comigo alguns anos atrás, hoje meu filho tem 20, mas ele tinha 8 para 9, e estava tendo uns problemas na escola de relação a bullying, em relação à violência de uns garotos maiores. Nesse dia, eles ficavam na forma esperando, eu estudava à tarde, ficava na forma esperando cada turma subir. E nesse dia eu resolvi ficar, meu filho usava óculos e tal. Aí eu vi um garoto, que era bem maior do que os outros, vinha e dava um chute em um, dava um chute em outro, e tinha professor e coordenador olhando. E aí, esse garoto mais velho foi, empurrou meu filho foi, empurrou ele, a coordenadora foi, chamou a atenção do meu filho, e o garoto ficou olhando e rindo. Teve uma hora, que na hora que meu filho foi passar, o garoto foi para dar uma rasteira. Eu já tinha pressentido que ele ia fazer isso. Quando ele ia dar uma rasteira para o meu filho passar, eu segurei o garoto. Aí veio a coordenadora e eu falei, não, Você vai ficar na sua, porque você está vendo o que está acontecendo, o colégio sabe o que está acontecendo e você está deixando. Eu peguei o garoto, até considero errado, mas eu peguei o garoto e levei para a coordenação. A diretora veio falar comigo e falou, olha só, chama o pai dele para falar comigo. Está acontecendo porradaria na escola, o meu filho tinha 8 anos, o garoto tinha 14 para 15. Ele sempre fazia isso e eu falei com a coordenadora e com a diretora, olha só, se você não está gostando, o diretor do colégio, responsável, porque era dentro de um clube, né? O clube mantém esse colégio, com salário de professores de Santo Inácio, eu converso com um dos diretores, agora ligo para ele e resolvo o que está acontecendo, e falo o que está acontecendo. Bom, aconteceu, o garoto foi advertido ou não, não sei, e voltei para casa. Uma semana depois, uma pessoa que eu já conhecia há muitos anos, trabalhava comigo em outro setor, ele veio falar comigo em relação ao suposto garoto. Eu virei para ele e falei, olha só, parceiro, você tem que dar educação para o seu filho. Eu conheço você há anos, eu nunca vi essa tua forma de falar. Mas enquanto você está colocando o seu filho, a sua filha, para o colégio educar, e você como pai, como responsável, não faz, enquanto você está indo na rua distribuir comida para craqueiro, indo pregar o seu culto, que não tem nada a ver, mas você está deixando de, você está cobrindo um lado e está descobrindo o outro. E aí conversei com esse pai e falei, olha só, você pode conversar comigo a hora que você quiser, mas você está errado. A partir desse momento, ele viu que estava com um lado descoberto da vida dele. Então, poderia ter acontecido uma tragédia para resolver um assunto. Então, vou passar aqui para o Márcio, que ele quer falar também. Mas a obrigação tem que ser dos pais, não só dos professores.
Então, olha só, peguei uma experiência parecida com essa. Quando eu era diretor, eu era extremamente rígido, cara. Eu trouxe o sistema meu lá, que eu aprendi lá no Corpo de Fuzileiro, para dentro do Estado, nem saber. Rígido. Mas se você entrar na minha página de Facebook, você vai ver elogios de uma porção de alunos, que foram meus alunos, que sempre gostaram de mim, porque comigo o papo sempre foi reto. Eu me lembro de uma ocasião do menino lá, foi caso de depredação do patrimônio público. O menino chegou lá, meteu o pé na porta, quebrou e tal, eu com aquela verba pífia do Estado, a gente tinha várias contas, uma opção de coisa e tal, mas dinheiro mesmo não tinha. Até para ter a denúncia isso aqui, né? Até para ter dinheiro no Estado, você tem que estar lá colado com os caras lá em cima, senão você não recebe, você não tem nada do que você precisa. Então eu fui um cara solitário trabalhando no Paulo Freire, entendeu? Não tinha apoio de ninguém, não. Mas a gente melhorou o sistema de monitoramento. E no sistema de monitoramento, o que aconteceu? Eu consegui identificar o cara que quebrou a porta, trouxe ele, era menor. Falei assim, cara, olha só, seus pais vão ser responsabilizados. Para encurtar a história, os pais pagaram o prejuízo, porque não tem que ser o Estado que tem que pagar, né? Os pais pagaram o prejuízo, repararam a situação e tal, resolvemos o problema. Extremamente violento o garoto, extremamente depredatório, né? Então, assim, retomando um pouquinho um dos podcasts anteriores que a gente discutiu algumas questões, por exemplo, a gente estava falando de Estado. Ah, não, porque culpabilizar o Estado, isso. Cara, o Estado somos nós, cara. Sabe o que é Estado? A gente entrar agora em teoria política aqui, a gente vai acabar chegando a um consenso. O que é Estado? Estado é território, população e governo. Isso é o Estado. Nação não é ideologia, é outra história. Ah, eu me identifico dessa forma, eu sou assim, aí é uma outra história. Ah, mas o Estado, em nenhum momento eu vou mencionar Estado particionando, né? A gente se desvencilhando desse aspecto. Nós somos o Estado. Nós não somos a parte que governa, né? Mas nós colocamos representantes para nos governar. Então a gente precisa cobrar? Precisa. Aí também, em outro podcast, foi discutida a questão da consciência. Não, não, porque aí a gente tem que assumir a nossa parte. Cara, eu fui de escola, velho. Pô, já chamei pais para poder repreender a questão lá de problema com o filho. O pai chegava, a mãe chegava, era pior que o filho, cara. Pô, aí eu pergunto, será que as pessoas têm consciência para poder discutir as questões? Daí a importância do papel do educador, cara. O educador está aí para isso, ele é esculachado na nossa sociedade. Mas ele está aí exatamente para isso, para trazer a consciência, aluno, responsável, fazer essa ponte para que as pessoas possam mudar a sua maneira de ver o mundo que elas vivem. Porque do jeito que a gente continua reproduzindo, vai ser sempre um grupinho vanguardista que vai resolver os problemas. Quer dizer, resolver os problemas ao seu modo, da sua sociedade. Ok? Agora, uma discussão geral, eu pergunto para você, quem é que hoje está preparado para discutir temas como esse e muitos outros? As pessoas estão extremamente alienadas na sua forma de pensar, cara. Nada contra o Flamengo, tá? Mas é muito mais fácil, nada contra, não sou contra o esporte, quando não é nada disso, muito pelo contrário. Mas assim, é muito mais fácil você ver uma hegemonia, né? uma total dedicação para algo do tipo, do que para discutir questões extremamente importantes. Cara, era pro, o Rio de Janeiro era para parar, para cada caso de homicídio, seja lá o que for, parar. Mas parar mesmo, cara. A gente está de mal a pior, cara, nessa questão de segurança. Ah, mas aí a gente está deixando o Estado, a gente está botando culpa no Estado. Nós somos o Estado, cara. Nós somos o Estado. A gente tem um policial aqui, tem você, cidadão, que não é policial. Você e ele são o Estado, cara. Vocês são a população, cara, que estão dentro de um território e que tem um governo. E esse governo, inclusive, foi eleito por nós. Então a gente precisa cobrar. O nosso papel agora é cobrar. Mas até para cobrar, tem que ter consciência, cara. Se você não tem consciência, você vai cobrar o quê? Se você não sabe nem cobrar. Entendeu? Então, o meu papel, quando eu fui diretor, como eu atuei como diretor naquela escola, sozinho, com a mixaria de verba que eu tinha, eu acho que eu ainda fiz muita coisa, cara. E a minha cabeça está erguida. E eu sei que eu consegui, digamos assim, dar o meu quinhão na participação que eu tive no Colégio Estadual Paulo Freire. Beleza?
Vou tentar ser sucinto aqui, mas eu vou passar um pouquinho do tempo.
Apresenta de novo.
Fabiano, de novo. O que acontece? Nós saímos um pouco do escopo do assunto de hoje, mas encobrindo aqui um pouco o que a galera falou, eu vou voltar para o assunto, mas ainda vou sair um pouco mais dessa estratosfera. A gente entrou, está num movimento, né, coletivo de... A anormalia, vou dizer assim, a gente se tornou, tá, as pessoas estão numa vibe, né, de indisciplina, falta de lei, a gente só tem... A gente só tem um caso de todo mundo só tem direito, ninguém tem dever. E a gente vê isso em todas as esferas da nossa sociedade hoje, né? A disciplina... Todos aqui, a gente, é um perfil do combate, né, dos praticantes de combate. Ou somos artistas marciais, ou somos militares, ou somos policiais. Casas ou escolas de disciplina. E uma coisa que eu, pelo menos, eu posso dizer, eu duvido que alguém aqui vá falar diferente disso. Quando a gente aprende disciplina, principalmente desde cedo, desde criança... A gente pode falar o que quiser, mas a gente gosta e sente falta. E a gente vê resultado. Né? A ideia é que os governos, no nosso querido presidente, para nós aqui ele é querido, até certo ponto, não somos fanáticos. Se ele errar, a gente vai cair de pau nele. Mas a história das escolas militares são essenciais. É disciplina... vai mudar o pensamento. E é uma outra coisa no assunto aqui. Se a escola é militarizada, ela tem segurança. Entendeu? Nossas crianças vão estar mais seguras. E tem um outro vídeo que eu vi em relação a redes sociais que passaram aqui. Lembra do programa Soletrando? Das escolas? Parou, né? Por quê? As escolas militares estavam ganhando. Por quê? Porque elas, disciplina, ambiente propício à educação. Agora, voltando ao assunto do nosso pastor Márcio aqui e tudo mais. Educação, a gente aprende em casa. Na escola, a gente aprende matéria. A gente aprende a raciocinar. Então... Se todos nós não assumirmos nossas responsabilidades enquanto indivíduo da sociedade, que a sociedade também depende da gente, a gente não vai mudar. E não adianta você criticar o governo que está lá, ele roubou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas eu estou criticando aqui, se eu estivesse no lugar dele e fizesse igual, que moral eu tenho para criticar? Entendeu? Isso também faz parte de segurança isso faz parte de segurança, isso faz parte de educação, isso faz parte de uma sociedade melhor. Quem é o próximo?
Leon, de novo falando, e só lembrando que eu acho que tem rápido dizer a situação, como o próprio Márcio falou, que agora temos um trabalho que, pelo que eu vi no, nas notícias, que agora quem vai ser responsável pela atuação do filho nas escolas são os pais. E nada mais que justo. Eu vejo por um fato que eu acho que... O que acontece, como eu falei anteriormente, não querem regras, querem passar os compromissos, querem passar as responsabilidades. Aliás, isso daí não funciona. E eu acho que tudo aqui gera em torno só de um fator. O trabalho efetuado com regra, compromisso, a dedicação e tudo isso não vão fugir. Eles querem pipocar daqui, pipocar dali e só vão chegar a um consenso. É a arte marcial que resolve. Como o próprio Fabiano falou aqui agora, porque que o colégio dos militares, o pessoal tem uma coisa que eu acho que fala, até a gente está falando sobre colégios, fica uma coisa, uma analogia meio louca, mas eu acho que certa. Qual o pai que não quer ter o filho num colégio militar? Só que fala mal do militar, fala mal disso, mas acaba por aí. Eu acho que a realidade é uma nua e crua. Falam mal, mas querem o filho lá. Não tem como entender uma sociedade que quer... Paradoxal. Totalmente incoerente, exatamente. Então, essa incoerência que chega a um fator predominante nas artes marciais, dentro do trabalho do combate, dentro do segmento da defesa, dentro do trabalho que se regra e se prepara para o dia a dia, isso tudo vai de encontro a um melhor cidadão, criando uma personalidade. Então, isso tudo, eles não querem ter essa questão de assumir o bem melhor para os próprios filhos, que é o que a gente falou anteriormente, da arte marcial nas escolas, do combate em forma de uma análise de situação para uma melhor defesa, para um melhor consenso dentro do colégio. E isso daí é melhor para todos nós.
Gustavo, de novo. Vamos falar de novo em relação ao respeito e segurança. Antigamente, na escola, se você entrasse com a camisa com um botão aberto, você voltava para casa. Eles viam se você tinha o par de meias, se você tinha uma meia só. E hoje em dia você vê na escola, o cara vai para aula de chinelo, a garota vai com topzinho, calça rasgada mostrando a coxa. Aí, quer dizer, o pai também não está vendo que a garota vai para a escola com uma calça rasgada mostrando tudo. Então uma coisa também tem que estar junto, né? O respeito. Antigamente você, o aluno, ele nas redondezas da escola, ele estava com o brasão da escola, então ele não podia fazer besteira. Hoje você vê meninas, inclusive, gritando, abrindo a porta do ônibus, gritando. Eu já vi um pessoal com roupa de escola querendo arrancar aquela faixa de segurança para aquela cadeira para o deficiente. O que o cara vai usar com aquilo? É só para destruir? Então, falar do Estado também, como o Márcio falou, é fácil você sair culpando, né? Mas se você não consegue enxergar o teu umbigo, você não consegue enxergar nada.
Vamos lá, pessoal. Temos que retomar as rédeas aqui, porque a gente saiu da ideia de segurança de escola bastante. A gente abordamos bullying, abordamos a escolha das escolas militares, que até tem um ponto, né? As atitudes ruins dos alunos e, às vezes, da administração pública. Mas a gente tem que ter o foco na ideia da segurança, que é o programa de hoje, né? Senão a gente vai acabar viajando e a gente vai falar de outras coisas. Eu também queria falar uma história de bullying, outro queria falar uma história disso. Primeiro, o mais importante, sábado vai ter o curso do professor Coutinho, do mestre Richard Clark, no CT Forte, no Grajaú, em situações de arma de fogo contra faca e faca contra arma de fogo. É um curso bem virado para quem anda com faca, como todo mundo combate praticamente, ou o pessoal que é policial também, que vai enfrentar esse tipo de situação. É um curso ótimo. E vai ser administrado no CT Forte, no Grajaú. Outra coisa, quem quiser ver os vídeos do combate e tudo, nós temos nosso canal do YouTube, que a gente atualiza no mínimo uma vez por semana, geralmente duas, que é youtube.com/combate, lembrando que é combate com K, e aceitamos e queremos novas ideias para os próximos programas de podcast, né? Então, quem quiser, manda para o e-mail info@combato.org. É combato com K. info@combato.org. Lembra que é org, não é com nem nada, porque o combate é uma organização. É, retomando aqui, eu vou pular a ideia de a história de bullying que eu ia falar. O professor Márcio agora quer assumir aqui alguma coisa.
É só uma consideração final que serve também como uma reflexão, porque mexeu muito comigo quando eu vi isso de um grupo específico, né, de alunos. É, no final da minha gestão, aconteceu um fato que mexeu muito comigo. O comandante ao qual eu tinha apelado, né, e tinha solicitado segurança no entorno lá da região, foi assassinado. O comandante de um batalhão foi assassinado. Isso ecoou, as notícias começaram a se espalhar e tal. Resultado final da história. Meus alunos chegaram um dia para mim e fizeram a seguinte pergunta. Professor, não foi esse comandante aí que forneceu segurança para a escola? Falei, foi. Pô, o comandante morreu. Se o comandante morre, né? Se um comandante morre, o que será de nós? Os alunos me perguntando, me indagando. Você a cabeça, falei, vamos continuar lutando. Foi a única coisa que eu falei com eles. Então, assim, é lastimável, né? A gente tem que estar passando por essas questões, como a gente está discutindo aqui. E, no final das contas, as coisas ainda pioram. Então, o que o Fabiano colocou aqui sobre uma nova mentalidade de educação, com novas metodologias, despertar de uma nova consciência através dos profissionais mesmo da educação, pô, chamando as famílias para discussão, mas sem polarizações, discutir a coisa séria, os fatos que têm acontecido, as mazelas de fato da nossa sociedade que estão para muito além das questões partidárias e ideológicas. A gente precisa encontrar um equilíbrio para poder, inclusive, discutir essas questões. Ok? Esse era só meu ponto de vista aqui.
Fabiano falando. Só para fechar aí, pegando um gancho aí no nosso amigo Márcio, o comandante morreu. Pois é, o risco à vida, o risco à sua segurança, ele é perene e constante. E a gente não consegue eliminá-lo. Não existe 100% de segurança. O que existe é a minimização do risco. Com medidas de segurança, com mudança de mentalidade, com posturas diferenciadas, observações, né? E é isso que a gente quer passar aqui, né? O nosso modelo hoje de escola, o risco é alto. O que a gente precisa ver é uma forma de minimizar esse risco, levando em consideração que Rio de Janeiro é uma das cidades mais perigosas de se viver hoje em dia. E como o mestre bem colocou, o maior ativo, o bem mais precioso que a gente tem na vida são nossos filhos que estão na escola e não estão embaixo da nossa asa, né? Já é difícil quando está embaixo da nossa asa. Imagine num lugar que você não conhece todo mundo, que você não tem controle sobre ele. Bom, é isso aí que eu queria passar.
Leon, a consideração final, só para poder, acho que finalizar a situação, finalizando aqui pela consideração final, que já é fato, precisa-se de segurança, o combate é uma das mais eficazes, é fato que precisamos ter os nossos filhos com a confiança nos professores, principalmente de artes marciais, principalmente com o combate, com uma segurança de forma mais que efetiva e contundente, e ao mesmo tempo não podemos tapar o sol com a peneira, como falei anteriormente, mas temos que ser realistas que a sociedade precisa de uma segurança, e a segurança nas escolas, a segurança do dia a dia, a segurança para a sua família, a segurança que precisamos, o combate oferece. E eu acho que a maior parte do grupo que trabalha com artes marciais e conhece esse tipo de trabalho que o combate desenvolve, eu acho que só vamos lucrar com isso em termos de uma confiança para poder prestar ao trabalho que será desenvolvido e ao trabalho da confiança, teremos a segurança e o principal que teremos na sociedade, uma tranquilidade. Porque, como foi dito também, você não vai resolver, mas vai amenizar os riscos, que é fundamental para os dias de hoje. Obrigado e um abraço a todos aí.
Bem, pessoal, eu acho que a gente pode fazer mais um podcast sobre esse assunto, mas pegando as pontas que foram largadas aqui, sobre bullying, sobre a atitude dos alunos e dos professores, que sai um pouco da ideia de segurança que a gente estava propondo, mas foi, acho que foi retoso. Né? É, um parte 2. Gostaria de lembrar comentários aqui, já que você falou a ideia o comentário sobre o comandante ter morrido, lembre-se que o herói, ele se sacrifica. Né? O herói se sacrifica. Então, o fato dele ter dado atenção ao trabalho dele, às crianças, a todo o trabalho que tem em polícia, talvez tenha feito que ele tenha se esguarnecido. Isso não vale só para filme de super-herói ou para religião, Jesus Cristo e tudo. Certeza. Mas o sacrifício faz parte da vida do herói. Né? E o herói já nasce em sacrifício porque praticamente todos os heróis são órfãos de pai ou mãe. Pode ler, reparar isso em quadrinho e tudo. A gente vai chegar isso em outro podcast. E o preço da liberdade é a eterna vigilância, como dizem os americanos, e eu acho que isso fecha essa situação de segurança no colégio. Porém, eu gostaria de lembrar que é um tema muito extenso, porque as pessoas estão pensando que é só impedir alguém de entrar no colégio. Não, você tem que impedir o sequestro das crianças. Você tem que saber a relação das crianças umas com as outras na segurança do colégio. Se o garoto, por exemplo, subtrai um celular de um, quem roubou, como é que você vai lidar com essa situação? Se um pai separado ou uma mãe separada resolve pegar o filho sem autorização do outro, também envolve segurança. Então, é uma coisa muito extensa que foi passada num curso que a gente deu, num treinamento de 8 horas dentro de um colégio, uma parte. E eu gostaria de administrar em outros colégios também, se estiver interessado. Se alguém quiser saber um pouco mais do combate, tem 11 livros publicados no clubedeautores.com.br. Você escreve Combate em Busca. Tem vários livros. Acho que um livro bom para as pessoas conhecerem é o Ciência de Proteção, que tem uma visão bem ampla, né, e vai abordar algumas dessas questões também. E gostaria que as pessoas mandassem sugestões para os próximos podcasts para o e-mail info@combate.org. Ah, é a sugestão de hoje, veio do Robson Rodrigues, tremendo professor de espanhol, hein? Ele é professor de espanhol de alguns alunos meus aí, e todo mundo saiu falando em espanhol em 15 dias, o cara é excepcional. Robson Rodrigues, tá? Então, se vocês quiserem aí o contato deles, eu passo adiante. Foi uma ótima dica, mas algumas outras dicas que as pessoas deram eram dicas visuais, então deveria colocar no canal do YouTube. Ok, pessoal, tenham um bom dia, não tenham pesadelos por causa disso, mas espero que a gente tenha feito mais um passo em direção à segurança plena de todo mundo, que todo mundo quer é plenitude, para você ter plenitude na sua vida, uma das coisas é a sua segurança e a segurança dos seus entes queridos. Muito obrigado a todo mundo, podem ir dizendo tchau aí, tchau.
Valeu, galera, abração.
Falou, pessoal.
Combate o Brasil.
Um abraço, galera, tchau, tchau.